fundo quantitativo ele tem como a principal, o principal, a elemento de tomada de decisão, Henrique, é algoritmos, regras, onde tu consegue testar essas regras no um backtest para trás, fazer alguns ajustes, e que esses modelos eles têm que estar em linha com a tua personalidade. Personalidade, porque tu só consegue executar um modelo matemático se ele está em linha com a tua personalidade. Então não adianta tu pegar um modelo ou pegar uma fórmula de alguém, possivelmente tu não vai conseguir executar isso, porque tu não vai ter dentro da tua natureza humana, dentro do teu DNA, aquelas regras, tá? Então, um fundo quantitativo, existe, eu vou dar a minha classificação de fundos quantitativos, existe uma discussão, até entre nós mesmos, os gestores de fundos quantitativos, uhum. Tem gente que fala o seguinte, todo mundo é quantitativo, porque na realidade, quando tu pega e analisa uma empresa, tu vai ver alguns dados quantitativos, tá? Então, na realidade, praticamente tudo é quantitativo. Agora, no que tange a tomada de decisão, por exemplo, vou falar um pouquinho do nosso modelo. A gente busca capturar tendências e ciclos econômicos. A gente está convicto que a informação mais importante é o preço. Que o small data é o mais importante, o preço. Por quê? Porque o preço está... O preço carrega o que o Henrique acha, o que o Carlos acha, o que o Ray Dalio, todo mundo, o Fundo Verde, todo mundo está fazendo suas análises e está comprando, vendendo e tudo isso aí se reflete no preço. Então, a gente fica olhando para o preço. Então, um fundo quantitativo, ele é um fundo que tem regras definidas, onde ele vai, de forma objetiva, tomar a sua decisão de investimento. Seja, quando que eu entro, quando que eu saio com lucro e quando que eu saio com prejuízo. E com quanto eu entro também. O manejo do dinheiro é fundamental. Porque não adianta, tu tem que também saber com que peso tu entra em cada operação, em cada mercado. Então, quando tu coloca tudo isso aí numa regra matemática, o que acontece? Tu vai possivelmente olhar a data. Tem gente que olha o preço 60 minutos, tem gente que olha o preço diário, tem gente que olha o preço semanal, tem gente que olha o preço mensal. Então, depende se tu quer fugir do ruído ou ficar mais perto do ruído, tu consegue expandir ou não esse time frame, esse conjunto da data que tu lê. Tá? Então, isso seria um fundo quantitativo. Eu acredito que todo gestor de sucesso, de alguma forma, ele tem um grau de análise para ele ter sucesso e replicar aquele método ao longo da vida útil do fundo dele. O que não é quantitativo? É aquele cara, aquela pessoa que age sobre emoção, que vai na dica, que acha que existe um atalho, que acha que não tem que fazer o tema de casa. É justamente o oposto de um cara profissional. Então, o cara profissional, ele tem um grau em que ele quantifica as coisas. Porque, já dizia o Peter Drucker, tu só consegue gerenciar aquilo que tu quantifica, aquilo que tu mede. A gente tem que medir as coisas, tá? Então, a gente é 100% quantitativo. Mas eu acredito que grande parte dos fundos de sucesso, mesmo fundos buy and hold, mesmo em fundos de ação, que carregam a posição sem ficar operando, eles têm uma carga muito grande de informação quantitativa. Então, existem várias maneiras de ganhar dinheiro. O que a Ceibal faz é uma maneira de se ganhar dinheiro. Existem outras maneiras que muita gente... Só um jeito de se fazer dinheiro. Vou te dar um exemplo. No ano passado, a gente perdeu 5%. Em janeiro a gente deu uma mergulhada de perto de 8%. Final de janeiro desse ano, a gente identificou uma tendência de queda no preço do petróleo a 52 dólares. Então, o nosso fundo vendeu petróleo a 52 dólares o barril. Outra coisa que aconteceu no início de fevereiro, ali antes da pandemia, a gente vendeu cobre, a gente vendeu milho, a gente vendeu o dólar australiano e o dólar canadense. Então, alguns movimentos no final de janeiro, neste fevereiro, que a gente foi colher frutos a partir do meio do mês. Por que isso? Porque houve um início de tendência de queda nessas commodities e nessas moedas, identificada pelo modelo. Então, olha só que coisa interessante. Sem saber que a gente haveria uma pandemia, que haveria lockdowns e que o mundo iria mudar, automaticamente o preço foi nos mostrando que alguma coisa estava acontecendo. Então, Essa heurística de cortar perda rapidamente, deixar os lucros rolarem, é o que está dentro do nosso algoritmo e é o que a gente acredita. Então, no momento que existe realmente um efeito de cauda, ou seja, existe um deslocamento muito grande do preço, a gente, de forma agnóstica e de forma completamente sem nenhum julgamento, a gente vai, por mais absurda que ela possa parecer. Então, tudo isso aí, Henrique, tá no nosso processo de tomada de decisão. Bom, não preciso nem te dizer que depois. A gente estava comprado antes do carnaval em Bovespa, comprado em S&P. Logo depois da quarta-feira de cinzas, abriu a bolsa de tarde. A gente zerou a posição devido à mudança de tendência do S&P, do Ibovespa. Na mesma semana já entramos short, porque foi realmente a queda foi assim animal o que estava acontecendo. E a partir daí foi tudo isso que os nossos ouvintes já conhecem. E o curioso é o seguinte: olha só que coisa interessante. A gente surfou a tendência de queda no cobre, que é um metal que hoje está ganhando muita notoriedade porque vai entrar em muitos carros elétricos. E a gente surfou a tendência de queda, fechamos a operação quando reverteu a tendência, e agora, cerca de 5 ou 6 semanas, a gente está comprado no cobre, e o cobre está, todo dia ele está subindo um pouco, praticamente junto com o ouro. Então, a gente fica olhando esses mercados, moedas, commodities, índices de ações. Bom, e o petróleo, né? O petróleo chegou a estar preço negativo. Nós vendemos a 52 e o petróleo chegou a estar negativo. A gente fez em março 20% fundo, e o Bovespa perdeu 30%. Então, quem tem o nosso fundo na carteira, ele diversifica muito bem os seus investimentos. Pensa o seguinte: tu está buscando um objetivo, tu quer fazer dinheiro no mercado. A tendência de alta. Por exemplo, o ouro, tá? Tu compra ouro. Aí o ouro, nessa tendência de alta, ele começa a volatilizar. A pergunta que eu me faço é o seguinte: se o mercado está me dando aquilo que eu quero, eu comprei e quero que o preço suba, e o preço está subindo, eu vou diminuir a posição para diminuir a volatilidade? Para mim não faz sentido isso. Nunca fez sentido isso. Então, para mim, volatilidade não é risco. Volatilidade é um colesterol bom, aquele HDL bom, onde tu tem que conviver e tu tem que pegar esse fundo mais volátil e combinar na tua carteira. Ele pode ter uma tendência de alta de vários anos, volatilizando, mas está te entregando aquilo que tu quer, que é retorno. Então, a gente não vê isso como risco, a gente vê como uma oportunidade, e qualquer efeito de cauda vai ser volátil. Quando sai da distribuição normal e for um evento de cauda, um retorno de cauda, vai ser volátil, não tem como ser um retorno sem volatilidade. Então, a gente não vê volatilidade como risco, a gente não controla isso. A gente é um gestor raiz. Se o mercado está me dando aquilo que eu quero, nós vamos seguir a tendência. Isso aconteceu recentemente agora no, na, na, na pandemia, tanto com petróleo, com commodities, com moedas, com índice de ações. Então, a gente não alivia o pé. A gente está sempre pesquisando coisas novas e tentando melhorar o que a gente tem até hoje. São vários os momentos em que a gente conseguiu melhorar. Por quê? A gente tem uma das características de uma seguidora de tendência, que é uma gestora que segue o perfil da Ceival. Ele tem os modelos onde a gente utiliza o mesmo modelo para os mesmos mercados. Então, os nossos modelos, eles rastreiam em uma série histórica se tem tendência de alta, tendência de queda. Esse mesmo modelo serve para identificar a tendência de uma ação de qualquer mercado, seja no Nasdaq, no NYSE, no Bovespa. Ele serve também para identificar a tendência dos pontos do meu querido Grêmio no Campeonato Brasileiro, para ver se está tendência de alta, baixa, sem tendência. Então, o modelo por si só, Henrique, ele identifica tendências de séries históricas. Então, não existe nenhuma customização, nenhum ajuste do modelo a determinado mercado específico. Por que isso? Porque quanto menos regras tu tiver no teu modelo matemático, mais volátil ele é, mas ele com certeza vai funcionar quando houver tendências. Então, isso é uma discussão muito grande. Tem gestores que sempre estão ajustando seu modelo matemático, eles estão sempre co colocando coisas novas. Aí tu corre o risco de estar te ajustando ao mercado, ao regime de mercado mais recente. Quando tem uma quebra de regime de mercado, o que que pode acontecer? O teu modelo parar de funcionar. Então, a gente viu alguns grandes gestores na pandemia sofrendo um pouco, principalmente os europeus, onde eles buscam diminuir um pouquinho a volatilidade da sua cota para ter um volume maior de capital under management. Tem outros gestores onde não. Olha, meu modelo ele é um modelo raiz, é um modelo que identifica de forma objetiva as tendências. Eu vou ser volátil, mas eu tenho certeza de que eu vou me adaptar com uma maior agilidade a uma mudança de regime de mercado. A maior crime que está no nosso mercado hoje em dia é o que os bancos centrais estão fazendo. Quem está distorcendo os nossos mercados são os bancos centrais com emissão maciça de dinheiro e fazendo de forma artificial, colocando anabolizante na economia. E muita gente está se enganando de que isso aí vai acabar bem, acabar bem. Então, o que que eu acho? Eu acho o seguinte: independente do modelo quantitativo, independente da gestora, cada um tem uma visão de mercado. É a mesma coisa que todo mundo fala o seguinte: eu vou imitar o Buffett. Quantos vão conseguir imitar o Buffett? Quantos vão ter a disciplina do Buffett? Quantos vão ter o sangue frio do Buffett? Então, na realidade, esse tipo de dúvida, esse tipo de questionamento, ele sempre teve na indústria de quantitativos. Na minha opinião, por exemplo, quando eu falei no início da live, eu falei o seguinte: cada um tem um tipo de personalidade e tem regras que tu consegue seguir, tem regras que tu não consegue seguir. Então, eu acredito que seria muito difícil que todos os gestores de mercado, mesmo sendo quantitativos. Então, eu acho que o que, que pode acontecer? Uma bolha pode surgir, eu vejo com bons olhos bolha, porque eu vou operar bolha. Se tiver bolha e acabar a bolha, eu vou sair, eu não vou ficar comprando fazendo preço médio de uma bolha, tá? Nem eu vou entrar alavancado numa tendência de alta e desalavancar quando eu perdi. Então, quando tem uma regra clara e tu tira a emoção de dentro da operação e tu vê o mercado como ele é. Por exemplo, os caras perguntam para mim: Carlos, o que que tu gosta da empresa tal? Eu não gosto muito de ações, tá? Tu gosta da empresa tal? Olha, eu gosto da empresa que sobe, e eu estou comprado. Então, para mim, eu vejo o mercado de uma forma bem agnóstica. Eu não consigo me apaixonar por nenhum papel, por nenhuma empresa, mesmo porque tem muita coisa que a gente não vê que está acontecendo. Dito, Henrique, que isso aí, essa tua pergunta, ela vale também para qualquer tipo de estratégia, tá? Agora, tudo pode acontecer no mercado que a gente está vivendo hoje, infelizmente. Tá uma loucura absurda, cada vez tem uma surpresa maior, e eu acho que a grande causa é a falta do livre mercado e a intromissão dos bancos centrais e compra de crédito, comprando dívida de crédito privado nos Estados Unidos, no Brasil. Isso é um absurdo. É a mesma coisa que eu falar o seguinte: olha, o Banco Central tem que vir aqui, eu não tenho mais cota negativa. Ele tem que vir, se eu tiver uma cota negativa, o governo tem que botar dinheiro aqui no meu fundo para cobrir a cota negativa. Então, o pessoal está deixando de tomar risco, o pessoal está deixando de. Na realidade, o risco está sendo transmitido para os governos, para os pagadores de impostos, e eu vejo isso com perigo. Eu não sei o que tu acha, mas eu vejo um perigo muito grande. E se tiver bolha, nós que seguimos a tendência, quanto maior for a bolha, mais nós vamos seguir a bolha. E se estourar a bolha, nós vamos liquidar a operação e botar o dinheiro no bolso e buscar outra oportunidade. Exatamente. A gente não sabe se está caro ou se está barato, tá? E na realidade, o mercado ele é guiado pela emoção, é guiada pela expectativa futura, tá? Então, é essa distorção. E pensa o seguinte aqui comigo: por que que existe contrato futuro? Contrato futuro existe para os produtores, os agentes
Proteger os
fazerem
produtores.
hedge, fazer uma proteção. E por que que eles fazem proteção? Porque o mercado se movimenta. Logo, se o mercado se movimenta, a gente quer participar desse movimento seguindo as tendências. Então, todo mundo precisa de tendência para fazer dinheiro, seja um gestor de ações, seja um gestor multimercado, seja um global macro. Todo mundo precisa de tendência e ciclo econômico. Só que o nosso método de tendência e seguir a tendência é um pouco diferente. Mas todo mundo precisa do deslocamento de preço para poder fazer dinheiro. Eu vejo o mundo de uma maneira bem simples. Por exemplo, quando tu busca botar uns drones para sobrevoar, para tentar adivinhar se vai haver demanda ou não de um determinado setor, tá tentando antever. Eu acho muito difícil tu antever alguma coisa. Eu acho que é praticamente impossível. Tu pode acertar algumas vezes, mas tu pode errar muitas vezes, tá? Eu acredito que o correto seja tu reagir antes, ao invés de antever. O que é reagir? Só existe o agora. Não, o futuro não existe e o passado deixou de existir. Então, o que está acontecendo agora, nesse momento agora, hoje nós estamos dia 18, se não me engano, né? Hoje é dia 18, quarta-feira. O que está acontecendo hoje? É isso que vale para nós. Então, 19, nós estamos dia 19 hoje. Então, dia 19. Isso. Então, o que está acontecendo hoje, Henrique, para mim é o mais importante. Então, o modelo ele vai ver o seguinte, qual é, onde que está o preço em relação a X dias para trás? E vai dizer para nós, olha, está sem tendência, ele está divergindo da nossa janela onde a gente observa a tendência, está divergindo e está em tendência de alta, ele não está divergindo ou está divergindo com tendência de queda. Então, é de uma forma muito simples, de uma forma muito objetiva, é que a gente tira o output. O que, que acontece? Na minha opinião, como funciona a minha cabeça? Quando tu começa a colocar vários tipos de informações, drone, tu vai no Facebook ou no Twitter e tu começa a mapear o que estão dizendo, tu vai pegar informações qualitativas e tu vai colocar isso tudo numa panela. Eu acho que isso aí tu não tem... A chance de tu sustentar isso durante décadas é muito difícil. Então, para nós, por isso que a gente está convicto que a informação mais importante é o preço. Se tem drone, se não tem. Se tem informação quantitativa, se não tem. Se realmente o mundo está vivendo uma loucura e estão comprando um determinado contrato futuro, esse mercado está subindo, se o mercado está me entregando aquilo que eu quero, que é um deslocamento de preço a meu favor, não me interessa por que está atrás, o que está fazendo, o porquê não me interessa. Bah, por que isso? Por que? Não. Para saber o que ele está fazendo, o que é, subindo, descendo, para onde que ele está indo. Isso que nos interessa, não nos interessa o porquê. Porque muitas vezes a gente vai descobrir o porquê, muito tempo depois. Então, a gente precisa reagir ao que está acontecendo agora. Tá? Quando eu olho alguns mercados, algumas ações, e boto nos meus modelos, só para brincar, eu consigo ver o seguinte, que em determinados momentos houve um deslocamento de preço, principalmente tendência de queda, onde o modelo falou, sai dessa ação. Exercício prático, sai dessa ação. Semanas depois, sai uma notícia muito ruim dessa ação. Possivelmente insiders se posicionando. Então, a gente consegue ver pelo preço, pelo movimento, que alguma coisa está acontecendo. A gente não sabe por que daquilo. Mas o interesse é o seguinte, surfar a tendência de alta e terminou a tendência de alta, eu boto, vem para a caixa e fica esperando uma outra oportunidade. É nesse tipo de movimento que a gente acredita. Tá? Eu acredito que menos é mais. No mundo complexo, quanto mais informação tu colocar, mais tu pode te enrolar. A decisão mais difícil vai ser de tu tomar uma decisão. Tá? Eu sou daquela pessoa que tô convicto que se tu tem uma informação que realmente ela é a base e tu respeitar ela e seguir ela, tu vai ter sucesso ao longo de décadas. Porque hoje pode ser o drone, daqui a pouco não, para um pouquinho, em vez do drone, quem sabe a gente bota um satélite para olhar, e não tem fim esse tipo de coisa. Então eu sou uma pessoa que quer olhar as coisas cada vez de forma mais simples. Eu acredito, Henrique, que já tem alguns family offices olhando, tipo CDI, retorno composto CDI mais 6, CDI mais 7, CDI mais 9. Então, eu acredito que, na realidade, deva haver uma mudança muito grande nisso aí. Acho que, felizmente, a gente vai deixar de sair dessa cultura do CDI e vai ter que entrar num outro patamar, onde, realmente, aqueles gestores que estavam controlando a volatilidade, estavam buscando um quer-quer-quer do CDI de uma forma até muito ilusória com relação ao longo prazo, eles vão ter que se reinventar. Para nós, a Ceival não muda absolutamente nada. A gente continua fazendo o que a gente vem fazendo desde a fundação, 13 anos atrás, buscando upside, buscando tendência onde existe tendência. Muitas vezes a gente está alavancado. A nossa correlação histórica é menos 0,27 com o Vespa. Então, além do retorno absoluto, uma das coisas que é muito valorizado em países de primeiro mundo e nas principais centros econômicos da Europa é o seguinte... Ah, legal, teu fundo ele está fazendo um composto de 8, 9, 10, 11, 12 ao ano. Deixa eu ver o seguinte, como é que é a correlação com equities? E os fundos que têm correlação negativa com equities, eles têm peso de ouro, tá? Muitas vezes cobrando mais do que 2,20. Então, além do retorno absoluto, que eu acho que vai acontecer, já tá se falando nisso, entre CDI mais um retorno absoluto de 6, 7, 8, 9, de se olhar também para a correlação com o índice, né? Então, se eu vou ter que correr risco, vou ter que diversificar meu portfólio, eu preciso encontrar produtos onde eu coloque uma parte, pelo menos um terço, vamos botar um quarto, em investimentos alternativos. E dentro desses investimentos alternativos, eu tenho que ter ali, tem vários fundos quantitativos, tem outros tipos de fundo que podem compor esse percentual da carteira do investidor. Então, o mercado, eu acho que o momento é de revolução, eu acho que esse CDI baixo, acho que vai ficar, dificilmente vai subir, pelo que a gente tá observando, está até influenciando na parte das ações dos bancos, e eu acredito que vá para o retorno absoluto, CDI mais retorno absoluto, e o investidor cada vez mais vai buscar fundos onde a gente tenha uma descorrelação com equities, porque não é tu pagar 2,20 e está sempre andando com equities e tomando drawdowns absurdos. Eu vou me valer dos exemplos lá da Europa e dos Estados Unidos. O juro nos Estados Unidos sempre foi baixo e os fundos de hedge funds que sempre entregaram e foram descorrelacionados continuam cobrando 2,20 e o mercado continua pagando. A mesma coisa na Europa. O que tem no Brasil, tem muito multimercado que operava naquele famoso kit Brasil, que entregava um pouquinho mais do que o CDI. Aquilo como tu falou, CDI é 14, 12, o cara entregava 110, 120, 120 do CDI, eu acho muito difícil desse modelo ficar em pé. Eles vão ter que mudar um pouquinho a estratégia ou vão ter que reduzir custos. Já houve fundos quantitativos, tinha um fundo muito bom quantitativo do Rio de Janeiro, que depois eles reduziram a taxa de administração e depois eles foram incorporados por uma grande gestora de São Paulo e ele mudou de nome. Então, ele tinha pouca volatilidade e entregava pouco. Eu acredito que fundos quantitativos que entregam, que correm risco, empresas que são especializadas nisso, como a Ceival, boutique, que é descorrelacionado, que tem tracking record, que opera moedas, taxas de juros, indexações, commodities, contratos futuros, operando long short, alavancado ao redor do mundo, existe um grande valor para o investidor e não vejo janela para tu reduzir o 2,20. Agora, tem outros que são facilmente, que vão ter que trabalhar no preço, até para poder performar. Vou te contar uma história que eu ouvi do europeu. Perguntei, por que nos Estados Unidos existe uma cultura muito grande de ações, muito mais do que na Europa? Porque na Europa tem mais investimento alternativo, tem grandes casas de gestão quantitativa. Porque justamente pelo efeito Warren Buffett. Então, culturalmente, o americano... Ele vem escutando, e o Warren Buffett, ele é uma figura ímpar, que talvez a gente jamais vai encontrar uma pessoa tão brilhante como o Warren Buffett. Então, essa cultura do vovô Warren, o que ele fez? Ele fez com que impregnasse na cultura americana a compra de ações, o encarteiramento de ações, o dinheiro da aposentadoria, dividendos, que ajudou muito a economia americana a crescer. E na Europa eles não têm essa figura, tá? E me parece que no Brasil a gente se identifica mais com o modelo americano. Então eu vejo como ações no Brasil, como hoje um assunto muito corriqueiro para várias pessoas, desde motorista de Uber, babá, grandes diretores, obviamente, de grandes empresas, os universitários. Tá? E eu vejo o fundo quantitativo, o contrato futuro, falar em commodities, com um pouquinho mais de menor penetração, obviamente, nesse público. Então, eu acho que o nosso caminho do gestor quantitativo, aquele que opera de maneira alavancada, que tem um modelo um pouquinho mais sofisticado, difícil da pessoa entender no primeiro momento, a gente vai demorar um pouquinho mais para ser popular, e talvez a gente nunca seja popular. A gente cresça na nossa penetração no mercado, mas seja um tópico popular, mas é um excelente player para diversificação de portfólio. Por que isso, Henrique? Se eu tiver mais um tempinho para te explicar. Porque o ser humano, ele precisa de uma narrativa, ele precisa de uma história. Uma ação, quando tu fala da Vivar, quando tu fala de uma empresa, essa de educação agora, é Cogna, né, que está se falando Cogna. Muito. Existe atrás disso... A pessoa olha, ele vê o site, ele sabe que está acontecendo a pandemia, uma tendência de a gente ter uma educação online, está caindo a barreira. Então, que faz um sentido para o investidor, para a pessoa
entender. Entender uma empresa é muito mais fácil, né?
Exatamente. Aí ela lê no exame, ela lê, ela fala, faz sentido, ela compra, ela se sente tranquila, ela entende no que ela está entrando. Já o quantitativo, hoje, é difícil para as pessoas entenderem. Então, eu acredito que ações sempre vai ser mais popular. Ações faz um total sentido para as pessoas, tá? A gente pensa no futuro em fazer alguma coisa com ações de tendência, ainda não consolidamos nada nisso, mas o grande mercado está no mercado de ações, eu não tenho dúvida nenhuma, e acho que vai ficar por... não tem como alterar essa realidade. Eu vou relembrar uma frase que está em todas as minhas redes sociais e eu gosto de repetir isso. Leva 5 anos para aprender a fazer dinheiro e 25 anos para aprender a não perder dinheiro. Então, eu diria que o mais importante também é a gente olhar para o downside. O mundo não é aquele mundo maravilhoso. Tem momentos muito ruins. E a gente tem que estar preparado e cada um saber a sua tolerância ao risco e olhar para o risco. O risco é real, o risco existe e a gente tem que olhar isso diariamente.